Oi, aqui é a Nath e eu vim dar um recadinho antes de começar esse episódio. Tô aqui sozinha porque eu sentei aqui agora para editar e vi que não vai dar para soltar o episódio antes de aparecer aqui para explicar. O que acontece, gente? Esse episódio aqui, ele foi gravado há bastante tempo, foi um episódio gravado em setembro de 2022 e a gente vai soltar ele agora no inicinho de fevereiro de 2023. Bastante tempo, né? A gente ficou com ele parado um tempo, ficamos com o podcast parado, na verdade, um tempo, porque nós tivemos, tanto eu quanto o Mitch, quanto o Ingrid, tivemos alguns problemas pessoais e profissionais que impediram a gente de editar e dar continuidade com o processo do podcast. Vocês sabem, a gente já falou isso aqui várias vezes, que esse é um projeto que a gente ama, que a gente gosta muito de fazer, mas ele é um hobby, né? E nem sempre a gente consegue trazer conteúdo e editar, enfim, na frequência que a gente gostaria. É uma meta que a gente tem esse ano para aparecer mais, para trazer mais conteúdo. A gente já está trabalhando nisso, até aumentamos a nossa equipe, para conseguir realmente manter o projeto. Mas esses atrasos acontecem, enfim, a gente não queria tirar, não soltar esse episódio, então por mais que ele esteja um pouquinho perdido no tempo, vocês vão ver que a gente vai falar das coisas da época e coisas que já aconteceram agora como se fossem acontecer no futuro. É só para explicar mesmo desse panorama. Mas a gente não queria perder esse episódio porque ele tá muito divertido e a gente contou com a participação da Tatá, que é uma ouvinte nossa, que foi super legal. Ela ajudou a gente a fazer a pauta, ela ajudou a gente a gravar, participou aqui conosco. Então, enfim, é um episódio que a gente tem muito carinho, por isso que ele tá aqui, por mais que ele esteja um pouquinho perdido aí no tempo. Mas é isso, a gente espera não, né? Nossa meta esse ano pra voltar, pra ficar mais ativo. E para trazer mais conteúdo aqui com mais frequência. Muito obrigada por não ter desistido da gente e fica por aí que qualquer hora a gente volta. Um beijão e fiquem com o episódio porque ele tá muito engraçado, divertido. Oi, eu sou a Nath.
Eu sou a Midi.
E eu sou a Ingrid.
E esse é mais um episódio do manual. Eu ia falar assim, manual de existência. Manual de sobrevivência do MC Army. Tem tanto tempo que a gente não grava que eu já tinha até esquecido o que tinha que falar.
Amiga, resistência, existência, tudo, mas.
Tem tempo mesmo, né? Uns 2 meses ou mais.
Tem, mesmo.
Shame on me. Vergonha para a sua família, vergonha
Nossa.
para a sua vaca.
Fazer o quê, né? A gente
Isso
tem
aí.
que trabalhar pra minha conta. Desse
Meu
mês,
gato tava até,
muita
não tava
coisa
miando,
mudou.
velho. É só a gente começar a gravar que começa.
Participação especial.
Muita coisa mudou nesse meio tempo e a gente vai inteirando vocês à medida do possível. Só acrescento que existe uma gambiarra a mais porque duas pessoas agora moram no mesmo ambiente.
É
É isso.
verdade. Eu e Nath agora somos roommates aí, então
Roommates.
a gambiarra agora tá maior do que já era antes.
Sim, e os gatos da Mid vieram junto. Então a participação deles agora. Não tem mais galo, mas tem vários gatos. É isso. O que mais? Ah! E hoje estamos com uma participação especial, que a participação no episódio, mas a participação em tudo, porque nos ajudou em tudo.
Mas nos ajudou na pauta, no, me salvou na construção dessa pauta.
A nos inteirar, porque tem ninguém com saúde com tempo, né?
Não,
Isso
zero
junto.
saúde.
Tatá, seja muito bem-vinda! Olá!
Gente, desde que eu entrei nesse fandom, que eu repito sempre que eu posso, o tempo todo, que o manual me ajudou demais na época que eu entrei, que foi no comecinho da pandemia, ali em maio, junho. E o manual estava começando também, então acompanhei desde o início. E quando as meninas me chamaram, nem acreditei.
Ai, que fofa!
Mas, enfim, tô aqui pra Sei lá, eu acho que é uma forma de contribuir com o que o manual me proporciona. Porque o MC Army é um dos melhores, se não o melhor fandom que eu já entrei. Assim, na questão de construir um vínculo mesmo. E...
é verdade, tem muita...
Ai, nossa, me salvou demais na pandemia.
Ai, muito obrigada, seja bem-vinda.
A gente sempre fala, viu, Tatá, o tanto que você ajuda a gente também. A gente sempre fala isso, né?
Eu sempre divulgo, até mais do que a gente mesmo divulga.
É porque fã divulga mais do que a própria... o próprio podcast, a própria banda, às vezes artista, pra quem trabalha com essas outras coisas, né? E o fã é o que tá sempre lá, acompanhando tudo. O próprio Frank, quando entrou no My Cam, né?
Fã número um.
Tá aí.
Tá vendo?
Tá na banda.
Fã número um do My Cam é o que tá sempre divulgando, é o Frank.
É. E a gente gosta de receber convidado, porque a gente sempre fala que a gente faz de fã pra fã. Nós somos fãs e queremos interagir com fãs, então... faz todo sentido pra gente sempre... de vez em quando aparece uma outra... tinha tempo que a gente não tinha um convidado.
É porque a gente agora tá um pouco mais difícil, assim, de manter uma rotina com o podcast, né? Porque antes a gente tinha bem certinho, assim.
Na pandemia.
É porque antes era na pandemia, né?
É.
A gente ficava em casa e tinha tempo e gravava a qualquer hora. Hoje em dia antes a gente não tem tempo, nem saúde, nem nada.
Antes eu ouvia o podcast, assim, fazendo nada, deitada na minha cama. Hoje eu escuto na faculdade, hoje eu escuto no ônibus, que é o tempo que eu tenho.
Vida de adulto.
Vida de estudante, ingrato. Ah, esse estudante é horrível, ainda bem que eu não sou mais.
Graças a Deus, tenho zero saudade da época que eu era estudante.
Mas se você quiser passar o seu arroba no Twitter para as pessoas seguirem, não sei se... você quer seguidores? Não sei se alguém vai... Não sei se alguém
eu acho que a maioria do pessoal que escuta o manual já deve me conhecer da timeline do Twitter. Little Less Res.
Mas você
tô
sabe
aí, multifandom.
Isso é uma coisa muito legal do podcast, assim, que a maior parte das pessoas que ouvem a gente não são do Twitter. Não são do fandom.
Não são do fandom.
Exato. De fora, é bem legal, assim. De ver que...
interessante. Gente... vocês mencionam, às vezes, o pessoal do Instagram e tal.
É,
o pessoal
tem a Maria,
mais
né,
antigo que não voltou pro Twitter.
É, a gente sempre vê, assim. Eu já encontrei gente que escutava a gente umas 3 vezes.
Nossa, a Natália no Uber, o cara...
Natália é muito famosa, gente.
Eu nunca vi.
Nossa. Me assisti
do ano passado.
O cara virou pra ela e falou, essa tatuagem aí, eu escuto essa banda aí.
Isso aí, foi a minha assistente. Então, loucura. E já aconteceu algumas vezes. Muito doido. Enfim, muito obrigada, Tatá. E depois você volta aí de novo, viu? Que o convite tá aberto aí.
Exatamente.
A gente gosta de receber. Mas, enfim, esse episódio é para dar um panorama geral de como que tá andando essa nova etapa da turnê. O que que acontece? No último episódio, a gente prometeu que a gente voltava. E, de fato, a gente voltou. O problema é que a gente perdeu o episódio. Essas coisas acontecem.
A gente
Natália,
Ai,
gente, salvei o episódio, mas não estou achando. Ai, meu Deus!
De foi fato, não achei, foi com Deus. Mas é isso. Se tivesse alguma coisa de muito relevante, a gente tinha feito plantão.
É porque a gente fez um primeiro episódio falando da primeira parte da turnê na Europa. E aí a gente gravou depois a segunda parte da turnê. Só que aí foi essa segunda parte. Que foi com Deus. Computador de professora, né? É meio difícil achar qualquer coisa no seu computador.
Acabou, gente. É isso.
Já que eu fiquei esperando essa segunda parte da turnê da Europa, que nunca chegou. Aí já tinha começado a dar nos Estados Unidos. Eu, pronto, não vai sair esse negócio nunca.
Então eu vou falar pra vocês. Todo mundo salva aí uma cópia. Porque se depender... nunca mais vou achar, misturo lá no meio dos planejamentos dos vídeos dos meninos, acabou.
Não,
nunca
mas agora aprendemos a lição, né? Agora não perderemos episódio
a gente,
mais.
A gente fez isso duas vezes, mas tudo bem.
Acontece.
O episódio do Freehard foi gravado, foi regravado.
Regravado e regravado mais uma vez.
Perdemos a regravação e regravamos mais uma vez.
E esse episódio do resumo? Barrando. Esse episódio de resumo que a gente... faz aqui, é bom para quem tá ouvindo que não tá tendo tempo, e é bom pra gente também que não tá tendo tempo para acompanhar.
Tem muita gente que não tá aguentando ficar acordado até tarde e tá indo dormir. Porque shows da Europa estavam sendo o quê? 6 horas da noite?
É isso também.
Agora é isso também. Tá sendo 10, 11, vai ter show meia-noite. Quem é que aguenta?
Gente, 8:30 da noite já estou dormindo. Midian me manda mensagem, amiga? Não. Chega mensagem no grupo? Ingrid? Não. Ingrid já partiu.
Ingrid, 5 horas da manhã responde quando ela tá indo trabalhar.
Exatamente, tá vendo como que a vida é difícil?
É isso. Pois é, mas aí agora a gente voltou pra falar da turnê da América do Norte, que começou tem, o quê, umas 2 semanas? Ou até mais?
É.
Né, peraí, eu tô com a
começou, foi dia 20 de agosto?
Também
de agosto. Dia 20 de agosto começou.
Mas o importante é que a gente tá aqui, não é mesmo? Sim. Vai dar tudo certo. Desculpa a demora aí, galera,
já
mas
deu.
A vida, ela clama por nós.
E agora a gente veio fofocar sobre a turnê e sobre outros acontecimentos.
Esses dias, ó, a gente falando merda aqui, faz parte. Esses dias eu fiz um crossover forçado do manual com o emo de botinha para me ajudarem a fazer portfólio de criança.
É mesmo, a Gabs veio aqui trabalhar com a gente.
Veio trabalhar.
Trabalhar. E ganhou vinho, não foi de graça.
Não, não foi. Vinho e sanduíche.
É isso.
Enfim, vamos
ouça
lá.
O emo de botinha.
Ouça.
É isso aí.
Vamos começar? Pera, que eu perdi minha pauta. Bora, vamos começar. Quem vai começar aí?
Então, a gente segue a ordem de sempre. Você, eu, Ingrid, e aí a Tatá depois.
Tá bom. É, então, a turnê começou. Continuou, na verdade, né? Foi uma nova leg dessa tour na América do Norte. Depois de uma pequena pausa aí de quase 2 meses. Depois do fim dos shows da Europa. Foi uma coisa muito notória mesmo, a questão da plateia, o quanto que a plateia dos Estados Unidos é uma plateia diferente da Europa, porque os shows da Europa davam uma agonia, do tanto que o povo tava, assim, parecendo que tava vendo o Jota Quest. Nossa, muito desanimado. Eu gosto de Jota Quest.
Será que é porque o europeu encontra gente famosa o tempo todo? Daí eles não se emocionam? Emocionam.
O europeu é frio, né? Ele não tá nem aí. Eu sempre lembro daquele vídeo do Frank passando no meio das pessoas que estavam na fila
pro
show dele.
E as pessoas,
oi, Frank, continuaram sentadas e ele passou por elas como se não fosse nada.
Então, sem assim, condições.
Não tem condição, né?
Mano, sei lá, acho que por a banda ser americana. Não faria muito sentido, porque os europeus, como sendo de um outro continente, deveriam estar mais animados para ver. Na minha cabeça não faz sentido. Mas na minha cabeça também faz sentido.
Mesmo. Mas é cultural, né? Deles.
É cultural.
Gringo é um negócio, né? Não.
É o brasileiro que é muito emocionado.
A gente
nosso
é muito
padrão
esperado.
É.
Exatamente.
Eu digo que não é só o brasileiro. Tem o pessoal da América Latina, no geral. México também. Só ver o Vingança. O pessoal do México morrendo ali.
Melhor show de todos. Quem discorde, discorde na sua casa.
Tô discordando na minha casa. Tô discordando aqui da minha casa.
Ah, então o melhor show pra você é qual, então?
Eu já falei, roubou aqui.
Não. Tudo bem.
Não.
Eu posso sofrer pro Ferrard, mas o melhor
não,
show é Vingança.
Não é. Não é. Enfim. E aí, com esse... Eita, a avó já foi embora, gente. Tô dando aula desde 7 horas da manhã. Com essa continuação da tour, teve também um lançamento de novas merchs, né? Que eles lançaram lá as tais das Mystery Shirts. E aí você escolhia uma camiseta misteriosa e só Deus sabe o que ia sair pra você. Você não podia trocar nem devolver. Muito legal, capitalismo. E... tinham 4 opções.
Na verdade, você podia ganhar qualquer uma das 4 opções. Eu acho que você não escolhia, não.
Você comprava Mr. Shirt. E você não podia trocar nem devolver. É tipo, é uma... O que saiu, saiu. Foi seu. Você podia ficar com a do Mike, que era da Via Láctea. Que tinha escrito Milky Way. Nossa, isso aqui.
Eu queria muito, tá?
Mal, tá?
Top trocadilhos.
Interprete como quiser.
Gostei. Tinha do Gerard, que era uma foto dele sentado no banheiro, essa foto é hilária. Todo de preto, sentado no banheiro, igual a loura do banheiro, só que sem ser loura. Aí tinha a do Frank, que era uma smile face, com um moicaninho e a frase eat shit, muito educado. Ou a do Ray, que era uma máquina de picotar papel, das que eu uso para fazer portfólio, com o escrito touro. E formava um cigarro.
O mais engraçado é que o Frank fala: ah, vocês não largam da estética do Revenge, que não sei o quê. Aí vai ver a blusa dele e tem um xizinho no olho.
É, ele é mó tá.
Ele é muito chato. Frank é muito chato.
Ai, ele é pai, não é aquelas. Ele é pai. É o pai punk.
Ele tá ficando velho, tadinho.
Frank, né? Falando em Frank, aí a gente entra. Isso aqui foi o ápice do mês, tá? Isso aqui, na minha opinião, e é só ela importa, brincadeira de vocês também, mas a gente entra num tópico sensível, porém delícia, que é a revelação da nova banda, a qual o Frank faz parte. A gente tava vendo, né? Rumores, posts enigmáticos, vídeos enigmáticos durante os últimos meses aí.
Acho que a gente já tinha até falado no primeiro episódio sobre isso.
É, porque veio esse anúncio de que ele faria parte de uma nova banda e a gente não sabia qual era o nome, nem quem era integrante, nem como que ia ser. E aí, lá em maio, quando saiu o primeiro cartaz do Riot Fest, que é um festival que vai rolar agora, tinha o nome dessa banda lá no line-up, que era LS Dunes. E aí tava todo mundo tipo assim, quem é essa galera, né? De onde saiu isso aí? Aí depois surgiu o perfil, postando uns teaserzinhos enigmáticos com o símbolo lá da banda. E aí a gente tava no aguardo aí pro debut. Como que se fala isso em português?
É estreia.
É estreia? Olha, muito
anúncio.
Em português, várias merdas. É o anúncio. E aí, esse anúncio veio, né? No começo desse mês?
Não, acho que foi em agosto.
Foi em agosto, né? Eu tô perdida nas datas. Mas enfim, o importante é que a gente finalmente descobriu qual é a banda nova do Frank, que, aliás, só soltou uma música que eu já estou cadelando. E então, como eu já falei, né, a banda se chama LS Dunes. Eles vão lançar um álbum no dia 11 de novembro. E ele já tem vários shows marcados nesse Riot Fest, né, inclusive, que vai ser dia 16 de novembro. Agora pouco, tem poucos dias. Foi confirmado também que eles vão participar do Aftershock Festival, no dia 9 de outubro, que também é o dia que o My Chemical vai tocar. E aí eles vão fazer uma turnê por algumas cidades dos Estados Unidos. Ou seja, o Frank não descansa. Ele vai sair
do caralho, né?
Porque ele vai sair da turnê do My Chemical e vai embalar na turnê com LS Dunes. E aí...
Eu fico preocupada, porque no mesmo dia que ele vai tocar com o LS Dunes, ele vai tocar com o My Chemical, em dois festivais, ele tá ficando doido.
Não, tá falando que pra mim de agora, que a gente tá doido pra aposentar e ele não para de trabalhar. Acho que o meu filho vai dormir, sabe?
É porque ele gosta. A gente não gosta do que a gente faz.
Não, eu gosto, amigo.
O coitado do pulso dele chorando.
É, tem esse rolê ainda, né? Que tava com o pulso machucado, com... Ui, meu Deus. Com pino e tudo, e não para de trabalhar. Ah, mas continue trabalhando. Quanto mais ele trabalha, mais feliz a gente fica.
Amiga, você terminou essa parte aí?
Hã?
Você terminou essa parte já?
Não,
é que eu não tô conseguindo ler direito.
Bom, enfim. E aí, pra poder... fazer essa divulgação toda, né, do CD e dos shows, eles lançaram um single que se chama Permanent Rebellion e lançaram também um music video, né, vídeo lá no
muito
YouTube.
Bom, inclusive
muito
tá?
Bom, falando gostoso
a gente tava ouvindo aqui agora.
E aí, gente, além da banda ter uma música incrível, promessa de shows, promessa de CD, ainda tem o quê? É aquilo que eu acabei de falar. Um monte de homem gostoso, todo mundo reunido. Porque além do Frank, né, que pra gente é o principal,
é o King.
A gente tem o vocalista do Circa Survive, que é o Anthony Green, que também é outro que, ó,
top.
Não é aniversário dele não, mas ele tá de parabéns. Dois participantes do Thursday, né, que é uma banda também que o Frank já fez umas participações. Que é o guitarrista Trevor Stever. Não, menti. O guitarrista é do Coheed and Cambria. E aí o Tim Payne, que é o baixista, e o Turkey, que também é outro rei, que são da Thursday. Ou seja, só gente de primeira fazendo
e
música de primeira.
O Tucker também, ele toca com o Harry, ô maluca! Com o Frank na banda dele, né?
O Frank fala assim, vamos vai reunir antes. Os machos bonitos? Vamos, vai então antes. Vamos montar.
Não toca?
Não, o Tucker fazia parte do Future Violence. Na verdade, o Tucker e o Frank são uma parceria já bem antiga, eles já têm colado há muito tempo.
Tem vamos lá.
Tá fanficando já?
Fiquei. Eu sou fanfiqueira.
Tem um monte de gente fanficando já tem nome de chip e tudo.
Ai, gente, eu vi isso no timeline, mas tô sem tempo.
Frankany.
Frankany.
Ótimo, adorei.
Adorei, porque
olha, vocês não vêm, já... não, hein?
Hã?
Vocês não vêm, começa com esse trem errado aí, não, hein?
Ah, lá vem a pastor Márcio Ferrardi. Não pode ter um Gort na história.
Aqui, a única pessoa que eu aceito com o Frank, fora o Gerard, é o Adam, vocês sabem, né? Então.
Toma no seu cu, Ingrid. A gente sempre tem que ter essa briguinha aqui, né? Fala assim. Vai chipar o Frank com outro cara na casa do caralho. Vambora.
Você tá brava?
Eu sou brava.
Mas é isso, gente. A música, não é porque a gente é fã, não. A música é muito boa mesmo. É o puro suco do pop punk, não. Do punk rock em pleno 2022. Sabe aquela música que você ouviu em 2002?
É isso. Você
tá ouvindo de novo em 2022.
Nossa,
não é?
A música é uma delícia.
Gritaria gostoso.
Ai, um monte de homem gostoso gritando, tocando, se esfregando.
Teve até mordida.
Teve até mordida.
No clipe?
No braço e tudo mais. Gente, olha, tava demais. Hein?
Pode continuar, Frank, pode continuar.
Quanto mais projetos ele quiser fazer, melhor pra mim.
Trabalha, Frank.
Olha o chicote comendo o lombo.
Pra!
Eu acho que é a Jamie que manda. Eu falo, vai trabalhar.
Você não vai ficar encostado aqui dentro, não.
Vai, eu chicote. Eu
chorando por causa de um.
Cada vez que ele adota um cachorro, a mulher não aguenta mais.
Já adotou mais um, você viu?
Adotou mais um cachorro. Foi. Fox.
Merendeira. Merendeira, marmiteira.
Então, quanto mais ele fica em casa, mais bicho ele adota. Então é
bem. A sopa, a torta doce. Agora, a marmiteira.
Marmiteira, é isso.
Só nome legal pra cachorro.
Top.
Aí, Ingrid.
Você, amiga.
Aí a gente vem pra um ponto sensível, que o My Chemical resolveu ficar postando fotos profissionais nas redes sociais do show, gente. Uma coisa assim, que não estou acostumada.
Inédito.
Fiquei chocada. Esses dias teve uma legenda até de um gatinho, miau. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente...
Aquilo foi criminoso.
Falei, gente, o que tá acontecendo com essa banda? Tô meio perdida.
Gente, eu não sei ser fã do My Chemical numa era digitalizada, onde temos fotos profissionais no Instagram. Sim.
E aí, não só satisfeito com o My Chemical postando as coisas, o Ray resolveu, a luz, resolveu começar a ser ativo também no Instagram.
Me gostou do biscoitinho.
Virou blogueiro.
Me lembrou da senha do Instagram, graças a Deus.
Virou blogueiro.
Eu fiquei chocada. Ele foi verificado, não foi? O perfil dele foi verificado?
Acho que sim.
Acho que sim.
Foi.
Porque não era, ó. Ele nem tinha
senha. O homem entrava naquilo, acho que ele teve que ir lá no e-mail. Esqueci minha senha. Porque ele não entrava naquilo. E agora eu atualizo a timeline, tá ele lá sempre. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada aí acontecendo.
Só o Gerard que não se dá o trabalho, né? Porque tá todo mundo postando. O Ray tá postando, o Mike tá biscoitando.
Mas eu acho que ele que tá biscoitando.
Aqui, na principal. O Gerard apagou as fotos dele. Eu acho que nunca mais voltou nele. Arquivou o negócio assim. Tá zero lá ainda.
Eita, tendo...
Tá se achando misterioso.
Enfim, ele é misterioso. Ele.
É. Eu tenho pena de Gerard, às vezes.
Eu tenho pena de você, Natália.
Eu também.
Olha, houve um tempo em que eu contestaria, mas hoje em dia eu tô sem argumento. Porque eu, até cara, o negócio do meu celular agora é o Gerard.
Gerard sofria. Antigamente, Ray Stans sofria mais no deserto. Cara, hoje em dia a coisa mudou.
É verdade. As Ray Stans estão tendo mimos.
Então.
Só que o Gerard é daquele tipo assim, né? Postei minha foto aqui, lindo de bonito, no Instagram oficial do My Chemical. Vocês vão curtir, mas ninguém vai comentar. É. Não, obrigado.
Eu não quero saber o que vocês acham.
Não.
Me dê seu biscoito.
Sem comentários.
Se ele abrir...
Os comentários ainda está travado, gente.
Se ele abrir os comentários, só vai ter brasileiro falando como te Brasil.
E
por
gente
isso.
Falando mal da mulher dele, né?
Exato.
Aí ele falou, se quer mais, não.
Bom, vai ter gente sensível, polêmica.
É. Mas é isso.
Vai ter gente assim, come to Brazil, don't bring Lindsay.
Mas é.
Eu acho que é um dos motivos que ele apagou as fotos também, sabia? Não sei, arquivou.
Eu também acho.
Tem relação com ela, assim, eu acho.
Eu tenho certeza. Porque foi bem...
Tinha muita coisa sobre ela no feed.
É, e também foi bem na época em que o cancelamento da Lindsay veio assim, com força do fandom de fora.
Isso.
Porque antes a Lindsay era muito querida no fandom gringo, gente. E aí o cancelamento veio e ele falou: não quero ver você falar mal dela. E
regaçou com todo mundo.
É.
Pô, vamos falar de você mais.
É, deixa a linha para depois.
Vamos.
E como o brasileiro só sofre, a gente não tem show, a gente não tem nada, a gente ainda tem que continuar não tendo nada. Porque Life in the Morning Scene e The Black Parade is Dead entraram pro catálogo da Prime Video nos Estados Unidos. Então, assim, por que choras, Brasil? Não é mesmo?
Problema é nosso.
Pois eu fiquei indignada, porque no dia que o Frank postou no Instagram dele, o Frank postou que esses shows, né, o documentário e o show tinham entrado na Prime Video. Eu falei, opa, é o meu momento de ver em alta qualidade. Abri a Prime Video do Brasil e cadê? Não tem.
Não é, velho? Eu tinha um DVD aqui ferrado que eu consegui assistir, eu nem consigo mais, porque eu taquei ele na parede que não funcionava mais. Então, sim, eu não tenho direito de assistir.
A vitória do brasileiro... A única vitória do brasileiro é ter 0% no Spotify.
É
que
isso.
Gringo ainda não tem.
É isso. É igual quando... É igual os
migalhas.
Fãs, igual migalhas. Os fãs do Paramore, que tinha The Code e o gringo não tinha.
Parelo.
Chupa.
Nossa, The Code e I Call Myself.
Myself,
as duas do Crepúsculo.
É.
E por falando de B-Sides e Danger Days... Falando de B-Sides e Danger Days... A gente teve o EP, né? No Spotify agora. Mad Journey, Mr. Kid.
Uhum. Que eles faziam parte, né? Mas não tinha
no Spotify.
Né?
Só tinha sido lançado em vinil, eu acho. Lá em Danger Days.
Por isso que o Brasil vai pra frente, tá vendo? A gente se contenta com migalhas, é o que eles jogam, toma.
Mas aí é porque eles cantaram Masters of Ravencroft, eu acho, no show. E tinha pouca gente cantando. Eles devem ter ficado pistola e lançaram no Spotify. Agora vai aprender ou não vai?
Não dá pra pedir pro pessoal saber cantar uma música que hoje em dia não tá disponibilizada nos streamings. Ninguém vai ouvir.
Exato.
Você não cuidou da porra do negócio em 20 anos? Você quer fazer o negócio tudo agora?
É. Mas aí agora
tá sem tempo, amor.
Né? Mas agora eles botaram no Spotify. Então todo mundo tem a obrigação de ir lá aprender a ler.
Você sabe a letra, mentira?
Então, minha filha, ó, você é obrigada a ir lá aprender.
Tá
perdendo tempo.
Cara,
ai, ai.
Aqui, eu continuo falando do EP aí ou a Tata fala?
Não, pode ser a Tata.
É isso.
Eu acho que o EP já foi.
Pode pular por debaixo.
Esse último tópico aí eu dei uma adicionada porque foi uma coisa bem recente. E foi uma coisa que deu uma movimentada ali no Twitter que o pessoal ficou meio lelé da cuca. E os gringos surtaram também. Essas informações eu catei tudo de gringo. Que nessa sexta agora, dia 9, o Gerard apareceu lá, lindíssimo, usando uma camisa com gravata branca, com marca de batom.
De quem será a marca de batom?
Desculpa,
gente, eu precisava, tá? Eu, se não fizer uma
polêmica... É sobre isso.
Pequena,
e ele tava de skirt, não tava? Aquela sainha xadrezinha?
Muito tumblr.
Uhum.
Com aquela porra daquele rasgo que eu falei que era horrível.
Agora
ele bem botou...
Bonito, né?
Não, continua achando horrível. Bem botou o rasgo.
Foi no IG da fotógrafa Ava... Vou falar o nome dela errado, desculpa. Niri? Enfim, o arroba é Ava Nope. E quem tava no Twitter já sabe quem é. Essa foto rodou aí a timeline. É, e tava no mesmo post de outras celebridades como Doja Cat e Charlie XCX. Então, assim, tava, a legenda era My Heroes. E aí tava essa galera, gente famosa, e na última foto, Gerard. Do nada.
Vem aí.
Aí, nisso, o povo foi catar informação, né, e fordunçar. E aí descobriram que o estúdio se chamava New York Studios, onde estava acontecendo a sessão de foto para a marca Heaven, de um estilista super premiado chamado Marc Jacobs. Eu não sei do mundo da moda, isso aí eu pesquisei no Google. Enfim.
É, pode ser que tenha um rolê.
E essa mesma marca da fotógrafa. Daí, o que a gente já associa? Que pode, existe a possibilidade de sair um photoshoot oficial com aquele lookinho do Gerard. E aí todo mundo entra em pânico. Porque logo depois, no dia 11, assim que acabou o show do dia 11 de Nova York, foi liberado um vídeo deles quatro no IG de uma outra fotógrafa chamada Jenny Payne, que tava no camarote do show como convidada. Tava lá o crachá dela no Stories, guest. E o vídeo era de uns 4 ou 5 segundos deles dentro de um banheiro chiquérrimo. Parecia banheiro de shopping de rico. E aí eles estavam fazendo umas poses. O Gerard tava de perninha cruzada, sentado no balcão do banheiro. E tem umas iluminações e tipo, IG de fotógrafo. Será que vai ter um photo shooting group depois do... daquele de Foundations of Decay?
Então, teorias. E se tem photo shoot, assim, né? Pode ser que tenha. Mas
tem álbum.
Tem, assim. Não sei se tem álbum, exato. Mas pode ter outro single, né?
Amiga, se tem photo shoot, tem álbum.
Não, amiga, porque aqui...
A gente tem 2 anos
sem photo shoot.
Teve photo shoot de Decay e não teve álbum até agora.
Mas tá vindo aí. De acordo com...
Ah, eu vou ser a própria Winter's Coming.
Eu vou chamar do Winter. Chegou
na 8ª temporada.
Mas chegou.
É me destaque, tá? A partir de agora. Ai, se Deus quiser. Eu acho que vem no de álbum, eu realmente não sei. Ainda mais o Frank agora com outra banda, sei lá.
Nunca foi impeditivo.
Amiga. Mas todas as vezes que o Frank lançou o álbum, ele estava. O Mike não estava ativo.
Mas ele falou que esse projeto do LS Jones e do álbum do Permanent Rebellion ele fez durante a pandemia.
Foi gravado durante a pandemia. E a pandemia foi longa.
Então, deu tempo,
tempo de fazer um monte de coisa.
É, pode ser. Mas eu ainda acho que é um single.
Não, tomara Deus que seja. Mais música pra
mas gente. Enquanto... Vai quebrar. Mas enquanto a...
Ai, gente, eu ainda sou viúva do clipe de Decay. Eu não aceitei ainda que não teve.
Ah, não vai ter não.
Era uma música perfeita pra fazer um visual.
Era.
Vai ter não.
Isso eu concordo.
Eu acho que, enquanto você tava falando aí, eu pensei no rolê do documentário. Porque faria sentido o Gerard aí andando todo com esses look aí. Toda hora ele tem um look, toda hora ele tá fazendo uma coisa diferente no show. Pode ser que tenha um documentário.
Então, mas eu não sei se a gente falou isso no primeiro episódio ou no episódio que a gente perdeu, né? Que agora eu não sei. Mas tinha gente profissional gravando shows da Europa.
Tinha.
Sim, então, sim.
Eu acho que um documentário...
E tinha fã sendo entrevistado.
Então.
É, não, eu acho que o documentário vem. Aí eu acho que também pode ser por esse documentário. Essas fotografias.
Tá. Mas aí vai ser muito foda, velho. Porque um documentário com retorno, eu super apoio. Eu acho que
eu
tem
também. Que ter. Eu acho que é muita burrice se não tiver.
Faz inclusive. Muito sentido. Pegar desde o finalzinho da era Danger Days, eles contando como é que foi o fim da banda e tal. Aquele drama.
O Frank chorou.
Aí, aí conta um pouco de como foi esse momento longe. Aí depois fala de 2017. Aquela reuniãozinha, o show do Frank.
Vocês lembram o surto que foi aquela foto dele sentado no chão na gravadora?
Eu lembro.
Na gravadora ou não no estúdio, né? Tipo, no dia ensaio, sei lá.
Lembro. Era um estúdio, né? Que eles... Foi aquela foto de 2017, né? Então eles estavam se reunindo.
Aí, ó.
Mas o surto maior, eu lembro, foi quando eles foram no show do Frank. Que tem aquele vídeo do Gerard abraçando o Frank.
Do Gerard abraçando o Frank.
Uhum. Foi um surto.
Primeira interação Frehard depois de séculos.
É. Migalhas, toma.
Farelos.
Ai, velho.
Não vou mentir que eu queria ter vivido essa era. Queria ter vivido esse pedacinho do Return. Mas pelo menos eu vivi o lançamento de The Cage. Foi alguma coisa.
Ah, mas você entrou depois, então?
Eu tô falando, eu entrei ali em maio de 2020. Eu nasci no fandom junto com o manual.
Véi, que bizarro. Era na época que Lola... Que Elola... Não vou, eu vou ser cancelada de novo se eu falar Lola ou Lola, né? Foi no período que Elola ainda era ativo no Twitter. É.
Então, eu ainda peguei esse pedacinho. E assim que eu entrei no fandom, teve aquele rolê da Lindsay. Daquele exposed, da família dela. Já entrei assim no pique.
As bombas caindo.
A gente gosta assim. Movimentação.
Não, foi ótima. Aquela época foi maravilhosa. Movimentou minha pandemia. Foi muito bom.
É verdade.
Bom, e aí a gente entra agora nos shows que começaram dia 20 de agosto por Oklahoma, nos Estados Unidos. E aí o Gerard entrou maquiado de palhaço, né, com uma bela homenagem a nós brasileiros. E eles tocaram Bury Me in Black, que não era tocado desde 2003. E This is the Best Day Ever, que também não era tocada desde 2005. Pera, deixa eu ver aqui. O Ray agora, ele tá muito saidinho, né? Todo show, você vê que ele tá com uma tacinha de vinho do lado, bem, bem fazendo cosplay de Gabs. Ele está com a tacinha de vinho dele em todas as situações. E nesse show do dia 20 de agosto, ele foi lá mostrar para todo mundo que ele é muito pica e tocou a guitarra com a tacinha de vinho dele. Só que ele acabou quebrando a tacinha de vinho. Oh, que pena. Oh, coitado, tô lembrando da hora. Poderia ter se...
Não, o mais engraçado foi o segurança lá, o cara do staff, desesperado, tirando o vidro do chão.
Ai, gente, esse povo deve passar muito
nervoso,
arruia com esse povo, tá? O segurança deve passar muito arruia. É, e na bateria, e vamos lembrar do rolê da bateria, que todo início de show, o Joar chega lá e dá uma pichada no bumbo da bateria, e escreve alguma coisa, às vezes ele imprime alguma coisa, e cola um textão que ninguém sabe o que está escrito na bateria, só Deus sabe o que quer dizer com isso. No início, a gente achava que tinha algum significado, mas como eu já estava falando com as meninas aqui, eu acho que não tem significado nenhum, mas acho que ele está simplesmente pensando.
Eu acho que é só delírio da cabeça dele.
É.
Ele acorda e fala, o que eu vou fazer hoje? É isso.
Como você
o Jorge é dessas.
Então, porque antes eu não achava, tipo, lá, tá escrevendo um negócio na bateria, é uma dica de uma música nova.
Depois vai ter alguma coisa que a gente vai lembrar. Não, não vai.
Eu acho que ele só tá fazendo um style.
Mesma coisa com a questão dele se vestir das coisas, né? Porque no início, quando teve lá o rolê do Metaman, eu super achava que era um conceito de alguma coisa que a gente ia entender depois, em alguma música, de algum suposto álbum, sei lá. Mas também já
Eu
não acho.
jurava que eles estavam relembrando os looks das eras antigas
É, porque tinha uns
para um quinto
parecidos.
show vir com estética nova, que não sei o que. Ah!
Hoje em dia o Josh tá parecendo vestido de GK. Vocês viram que ele tá usando o mesmo
Nossa!
look da GK? Você viu
Eu
essa?
vi.
É isso.
Mas enfim, é porque eu acho que ele acorda e falou assim: como eu posso
Como ser doido
quebrar um
hoje?
tabu hoje?
Como ser doido hoje?
Tá.
Ouviu o som do tabu sendo quebrado?
É isso.
Não, mas é legal, pô, porque cada
Ó,
show é uma
da hora.
experiência nova. Eu acho que, tipo assim, você compra um ingresso pro show, você não sabe o que você vai receber, porque a setlist nunca é igual.
É.
E, por exemplo, do último show, que foi ontem, foi dia 11. O do show de ontem, a setlist foi tipo assim, 80% revenge. E aí a galera tava surtando. Então cada show é uma experiência. Cada show é uma fantasia do Gerard, é uma frase diferente na bateria, é uma setlist diferente. O que dá vontade de fazer o quê? Ser rica e comprar ingresso para todos os shows, como
Exato,
algumas
isso é
pessoas costumam.
genial, porque toda vez que você compra, no caso de quem tem dinheiro para ir para vários shows diferentes, isso te motiva a comprar vários ingressos de vários shows diferentes, porque você não vai ter a mesma experiência,
E
nunca vai
aí,
ser igual.
eles arrancam o dinheiro dos gays várias vezes.
Exato.
Queria eu poder fazer o mesmo.
Não, e isso traz uma experiência para quem na época não acompanhou, né? The Black Parade, que era todo, né? Revenge também, que era todo caracterizado. Querendo ou não, a banda toda não tá caracterizada, mas o Gerard ainda traz isso um pouquinho.
Esse
Então,
lado
isso é
teatral de
legal, né?
cantando, bichinho.
Eu só fico imaginando ele abrindo a internet de manhã, o Google, e falando fantasias diferentes. Fico imaginando ele fazendo uma pesquisa dele de campo. Aí no dia 21 teve outro show, dessa vez em San Antonio. E aí eles tocaram Hang Them High, que é a música que muita gente não gosta, é esquecida. Nossa, no rolê do Revenge.
Eu vou ser cancelada.
Eu gosto da música.
Eu vou ser cancelada porque já quase derrubaram minha conta, porque eu falei uma coisa sobre essa música.
Eu
que
vi,
que você falou?
Eu vi.
Hein, caladinha?
Não, a gente corta, fala aí. A gente gosta da fofoca, fala aí.
A gente sempre fala aí.
Ela postou, tipo assim, ai, gente, que essa música não faz falta, sei lá, e aí todo mundo ficou tipo, não.
Ah, tá. Não, tem muitas músicas que eu acho que também não fazem falta.
Não
muitas.
Fala de Sim.
Sim, não,
ai,
Time.
Não fala... Ai, vocês são ridículos.
Eu não tava nem lembrando dessa música aí. Não, Summertime eu gosto. O problema é que o Jurassic tá fudendo o rolê de Summertime, né?
Summertime.
Mas, é... Ainda mais.
Essa música ele fica dedicando pra coisa ruim lá.
Pra coisa ruim. Nossa, aquela que não deve ser nomeada.
Se ele dedica...
A inominável.
Ok. Mas fazer isso toda vez, e só fica ampliando a dedicatória. Só ampliando, ela tá chato, Jorge. Já entendi que seu casamento tá incrível.
Ele tá se esforçando pra me fazer odiar Summertime. Eu acho que foi a Ingrid que falou com ele.
Foi. Foi.
Mas enfim, vamos para o show do dia 21. O que que aconteceu?
É... Tocaram Hang Them High, que não era tocado desde 2011. É... Depois ele... Gente, esse dia aqui foi treta. Ele tocou um trechinho, cantou um trechinho de You're My Sunshine. Quem que tem uma gravação dessa música? Quem?
Eu queria chegar aqui com todas as minhas
forças.
Eu amo, foi lindo.
Não aguento, não, gente. Não aguento, não.
Não foi um shade, foi uma homenagem.
Véi, essa música... Ó, eu já falei dessa música 1 milhão de vezes nesse podcast. Essa música é linda. A regravação do Frank é linda. Agora o Jurassic cantando ela é de fuder. Que aí é pra quebrar minhas pernas mesmo. É pra eu ficar sentada chorando.
Disso tudo, né?
Não é? Não precisava acabar com gente assim.
Desnecessário. E aí eles também tocaram Sorrow. Sorrow devia estar em todas as set lists. Porque simplesmente a melhor. É... E aí o povo falou que era Superstar 2.0, né? Quando ele cantou You're My Sunshine. É isso, eu também.
Mas ali, naquele show ali, se a gente for comparar o vídeo, só faltou o Frank agarrar a guitarra daquele jeito que ele fez. Abraçar a guitarra. Só faltou aquilo. Foi a cena idêntica. Eu morri e voltei.
Eu também ficaria felizinha.
Não, ele faz propósito, velho.
Aqueceu o coração.
Ele pega o dedinho dele e mete lá na ferida e dá uma futucada na ferida, sabe?
Twist the knife. É isso que ele faz.
É, ele
faz. E aí a frasezinha da bateria dele lá nesse dia era Live, Live, Laugh, Launch. Live, Laugh, Launch. Um trava-línguas.
É isso. Aí a gente chega no dia 23 de agosto em Nashville. Então, olha só, eles estão fazendo show atrás de show. Dia 20, dia 21, dia 23. Descanso não há. Tô todo mundo trabalhando.
Um diazinho de descanso, dois dias de show. Tá sendo assim.
Tiver 10 anos de descanso?
É, tá bom.
Mais não.
E aí, nesse... Gente, o show do dia 23 de agosto em Nashville. Esse é um tópico especial. Porque, né, como a Tata falou, os shows estão acontecendo tarde da noite. Eu, belíssima, fui dormir, porque eu tinha que acordar cedo. De repente, o meu celular começa a vibrar loucamente 1h da manhã, com um monte de mensagem da Gabs no grupo, falando assim, o Gerard está vestido de cheerleader. E eu fiquei tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele apareceu vestido de cheerleader, um vestido curtinho, verde e branco. Tinha tipo um megafone assim, bordado e a letra W em cima. E aí...
Ele desenhou aquilo ali, tá?
É, aquilo ali
eu
foi...
Eu fui, eu tava.
Certeza. Foi projetado aquilo ali. E aí ele matou todo mundo do coração mesmo, gente. Eu passei uma semana inteira só vendo a galera falar desse vestido do cheerleader.
Vários ângulos, no... da hora.
Olha, saiu foto profissional de fotógrafo. O fotógrafo fica lá embaixo do palco tirando foto, né? O fotógrafo teve a brilhante capacidade de tirar uma foto do Gerard que mostra a cueca branca e a bunda dele. E outras partes que eu não vou nominar, porque talvez tenha menor de idade falando aqui. Mostrou a cueca do homem. E eu acho que a cueca era nova, porque tava branquíssima. Usou Vênus. Gente, o cara tava vestido de cheerleader. Isso aí quebrou. Porque até então, nos dois primeiros shows, ele tava com a roupa normalzinha ali e tal. E aí, no dia 23, ele simplesmente aparece vestido de cheerleader, com as pernas depiladas. Não tinha um fio de cabelo nas pernas. O povo viu até corte de gilete.
De gilete, aham.
Foi um negócio assim. E aí, depois do show, saíram umas uns artigos, né, umas notícias, e aí, de acordo com um dos artigos, o vestido, ele era um vestido vintage, né? Era um vestido que já existia. Só que o Gerard contratou uma estilista, a Marina Toibina, para reformar e redesenhar o vestido para caber perfeitamente nele. Então, o vestido era pro Gerard, foi feito ali pro Gerard. E aí, como sempre, isso traz algumas discussões. Eu não vi muito no fandom brasileiro, não, mas no gringo eu vi a galera discutindo a questão de gênero do Gerard novamente. E
eu
aí,
vi no brasileiro também.
Você viu, né? Sim. Então a gente sempre lembra, a gente fala o Gerard porque é o jeito que a gente aprendeu quando a gente era nova, a gente, né?
Também por causa da língua portuguesa, é. Assim, na fluência da língua.
Infelizmente, nós não tivemos uma reforma ortográfica ainda que incluísse o gênero, os não binários, né? Então, tem essa dificuldade, espero
mas
que...
Mas ele também aceita os pronomes masculinos.
É, né? Então, mas assim, tem uma questão cultural, porque a gente cresceu ouvindo falar do Gerard, né? E aí acaba que fica na nossa cabeça. Mas é muito bom lembrar, sempre importante lembrar, que ele, não só é ele, como também é elo. É, usa os...
They, them.
They, them. É, em inglês é muito mais fácil, cara. É muito fácil. Né,
inglês. Porque o inglês tem um gênero neutro.
Né? É, então a gente precisa de um gênero neutro aqui no Brasil também.
E... Precisamos da reforma ortográfica urgente.
Pois é, quem sabe um dia, né? Eu acho que esse dia tá longe, porque o Brasil é muito conservador ainda, pra, né? Mas é outras questões.
Tem estado proibindo o uso. Tá complicado.
É, mas enfim, aí então vamos lembrar que Gerard é ele e elo, he ou they. Ou ele se identifica como uma pessoa que usa ambos esses gêneros. Então, é sempre bom a gente reforçar isso, porque identidade também, né? Gênero é uma parte muito importante da vida da gente. E as pessoas têm que aprender a respeitar isso. Infelizmente, ainda há muito desrespeito.
É, mas... ele sempre falou dessa questão que não se identificava completamente com o masculino e tal. Eu acho fofo dele estar... explorando essa expressão agora, aos plenos 45 anos, eu fico orgulhosa dele.
E o que eu acho...
Por tanto tempo falava disso, mas nunca pôde expressar.
Exato. E o que eu acho mais legal disso tudo é que você vê uma pessoa famosa e que tem influência, querendo ou não, tem influência na vida dos adolescentes, dos jovens, dos adultos que ouvem a banda, e ele dá voz para muitas pessoas que não têm voz, né? Então, né, basicamente dizer, se eu faço, você também pode fazer. Então,
exato.
Eu acho muito foda mesmo. Bom, e aí nesse dia, todo mundo, com exceção do Gerard, que tava de cheerleader, né? Todo mundo da banda tava usando a camiseta do Mike, que é a Mike in Fucking Way. Foi muito fofo, eu amo essa camiseta.
Também adoro.
Né? Eu sou Mike Stan, ninguém, né, tem dúvidas disso?
A gente tem.
E aí, eles também tocaram The World is Ugly, que não era tocada desde 2008, né? Que, ou seja, a banda acabou em 2013, então mesmo quando a banda era viva, ele já não tocava.
Quando saiu, um pouquinho, muito mesmo de... The Black Parade, eles tocavam essa música.
E vale lembrar, né, que em 2008 cada show era uma letra diferente, porque o Conventional Weapons, ele foi lançado em 2013, porque o The World is Ugly era uma música descartada, né? Então, foi esse rolê aí, essa música que eu gosto muito, gostaria muito de ver ao vivo, inclusive. E na bateria tava escrito I bet it was... Ai, meu Deus, em inglês de centavos. I bet it was you. Bom, pode ir, Ingrid.
Peraí. Aí a gente vem pro dia 29 de agosto em Cincinnati.
24. Que
é 24 de agosto, olha eu, gente. Já tô trocando as bolas tudo.
Tá com sono.
Não, minha enxaqueca tá me matando.
Eu tô vendo você aí com a toalha da cara.
Uh-huh. A Luiz, cara. Pela primeira vez, desde o fatídico acidente de escada, da escada, né? O braço esquerdo do Frank viu a luz dos palcos. O direito continuou coberto, né? Porque não adianta, né? My Chemical não tem um dia de paz mesmo, não dá um dia de paz pra gente, a gente não tem sorte com nada.
Faz uma falta, né?
O quê?
Ver a tatuagem do Frank e tal, que é uma coisa muito de identidade, assim, faz falta. Coitado, se lascou.
acontece.
Ingrid, você tá aí?
Saiu sozinha, só por cento.
Pode continuar.
Pois é, faz falta, velho. Ele agora só fica de moletom lá. Eu morro assistindo o Frank.
Um calor da puta que pariu, né, velho?
Mas ele suando horrores, mas continua de moletom.
A gente falou isso no episódio que foi perdido.
É, ele tá utilizando roupa pra comprimir o braço.
É, porque o calor ajuda ele a sentir menos dor. Ele fica mais concentrado no desconforto do calor do que no desconforto da dor. Por isso que
gente, mas só de triste. Pensar, minha pressão vai lá embaixo. Ai, minha pressão.
Eu fico muito triste pensando nisso.
Não, é muito calor, vai.
Ele de moletom tá passando calor. Imagina o George naquela roupa de látex que nós vamos chegar nela daqui a pouco. De látex, não. Uma roupa colada lá. Tipo uma leg.
Roupa de guarda-chuva.
De frente, parecia que tá descosta. Na hora que a Natália me mandou a foto, eu quase... Não, velho, eu rachei o bico.
De frente tava mais legal.
Ai, não, o quinto membro do My Chemical Romance precisa ser mencionado.
Meu Deus,
porque
gente.
Porque ele tá fazendo muitas aparições.
Gente, não... mas é uma coisa que é muito clássica, né? Desde sempre. O Raj, ele fica muito animado quando ele tá fazendo show. Ele gosta pra caralho.
Ô, não, gente, e agora que ele tá usando as roupinhas coladas?
Eu, hein? Se eu tô no show, aquilo aparece pra mim e fala... Desce.
Mentira, Ingrid. Você ia tá aqui.
Não, porque ela não é Gerard.
Não, eu não gosto.
Não, eu sou tá.
Eu falo, eu corto isso aí, eu falo, eu não gosto do Gerard. Ai, que ótimo. Não, primeiro, é dois motivos. Eu não gosto da coisa e não gosto do Gerard. Então...
Eu gosto do Gerard, sim. Você fala de bico com ele por causa do fã.
Ai, gente. Eu, essa tá anaconda aí.
Ela
é o Gerard, você tá participando de Pantanal vindo com essa anaconda.
É o velho do Rio.
Puri do Rio.
Ai, que ótimo, velho. Deixa eu
sair agora de velho do Rio.
A gente tá deixando. É, a Tata chocada com a quantidade de besteira que a gente fala.
Ô, Tata, desculpa. Eu falei
chocada.
Que
eu tô acostumada, gente.
Eu falei que eu sei que era versão sem cor.
Bom, e nesse dia a gente ficou sabendo que botaram Blaming Black na set list e foi, parece que foi ideia da Lana de Marco, ex-aluna da Escola de Artes Visuais de Nova York, que Gerard foi mentor em 2016. Pensa, que chique.
Privilégio.
Você dá uma ideia.
E eles viraram banda... amigos.
Chique.
Eles viraram amigos depois dessa mentoria e ela deu a ideia. E caiu na set list. Graças a ela, vamos agradecer, Ilana.
O Gerard, orientador de TCC. Aquele que você odeia, que não tem como você gostar de orientador. É impossível.
Ai, que ódio, véi. E, né, a bateria dizia Smile with your eyes. Smile in your eyes. Pois é. Foi isso que aconteceu. Agora, pode vir a Tatá.
Então, dia 26 de agosto foi o show de Haleif. É assim que se fala o nome? Não sei, vou falar assim. Enfim, tivemos a volta do shortinho.
Ai, gente.
Que tá sendo bem frequente, né, o shortinho?
Eu gosto de shortinho.
Cada vez mais
curto. Enquanto uns têm roupas de mais, outros têm roupas de menos.
Ele é sobre isso.
Olha o meu gato, gente. Ah,
nu, caralho, amiga, ele tá bem...
É o surdo, amiga. Ele não tem noção.
De alto.
Nesse dia, além do shortinho, ele tava usando uma blusa branca com o nome New York. E um tampão de olho. Assim, tipo de gás mesmo, esparadrapo colada. Com uma gota de sangue falso correndo pelo lado esquerdo do rosto. Muita gente apontou uma semelhança com... sangue que foi passado na cara dele na ProRev. Enfim, só pra pontuar, porque, enfim, vocês sabem como é que é Freyhard, então. Aí a gente teve a volta do interlúdio, não sei se todo mundo lembra, que é a Noise Jam, que é da era de Danger Days. Acho que o mais marcante show que tem gravado é o do Reading in Leeds. E teve esse breakdown, que até um que o Gerard fica se arrastando no chão, enfim.
Ui.
Fantástico. Como
agora que... tem letra e tem nome. Everybody Hates the Eagles. Ninguém sabe qual é a letra oficial, porque vive mudando. É...
Não tem letra oficial.
Ele canta que dá na
tela. É. Enfim. Ah, outra coisa que deixou todo mundo louco foi a primeira vez que foi tocada Burn Bright na história dessa banda. Eu queria agradecer a todos os envolvidos, porque é uma das minhas músicas favoritas do My Chemical Romance. E foi simplesmente um foi tocado nesse show. Foi. E eu morri e voltei.
É, nesse todo mundo dia.
Ficou.
Também foi outro surto no grupo.
Nesse dia, todo mundo na TL surtou, tava todo mundo surtado. Cara, eles estão tocando quase todas as músicas do Conventional Weapons. A que eu mais quero que toque, não toca, que é The Light Behind Your Eyes.
Ah, eu também gosto pra caralho.
Essa aí é de lascar com um, viu?
Mas eu então, também tô muito
contemplada. Acho que foi a única que não foi tocada ainda. Ah, não, mentira. Não. Tem ela, Gun e Ambulance. É. Que não foram tocadas ainda.
Mas assim, só das mais aclamadas pelo fandom, tocou quase todas. Só falta The Light Behind Your Eyes.
É verdade.
Então, as setlists estão muito boas.
Então.
Frank tá de parabéns.
Demais.
Que é ele que faz.
Aí, né? Na bateria... Desse dia tinha Free Bugs. Quem vai falar de Belmont?
Pode ser você, pode continuar.
Ok. Aí no dia seguinte, logo, em Belmont, teve a estreia daquela máscara transparente que ele vive usando também agora. Uma máscara dura, transparente, que fica agarrada na cabeça, que eu fui pesquisar e ela é usada por atletas de esporte de contato quando eles têm algum ferimento na região do nariz, alguma coisa assim. E é isso. Não sei qual é o motivo. Enfim,
tem,
só tá
um
usando
livro,
esse negócio.
Tem um livro, é um thriller sobre... investigação de criminal.
Que usava essa máscara.
Que tem essa máscara na capa. Eu até fiquei pensando se não era uma referência.
Sério?
Ele tá fazendo referência a várias coisas.
Esqueci o título desse livro, mas eu vou procurar.
Sim, muito capaz de ser uma referência. Que ele tá fazendo vários looks e é referência à cultura pop, né?
Uhum.
É um livro que tá bem alto agora.
É um negócio medonho, velho. Fica colado no rosto, assim, e tipo, você vê a pele da pessoa, mas tem um...
É meio filme
um
de terror,
assim. É meio... Parece que vai sair, tipo, o Massacre da Serra Elétrica, assim, pra matar você.
É, tipo isso.
Pois é. Ele tava usando um shortinho curto, camisetinha de novo e tal. Aí tivemos as bandas de abertura. Uma delas era The Bouncing Souls. Que quem é Frank Stan já sabe, ele menciona bastante The Bouncing Souls. Já mencionou em entrevista, disse que é uma das bandas favoritas. E o Gerard foi lá agradecer, falar do Frank ali na frente e tal. Uma coisa bem fofíssima.
Ai, muitos namoradinhos que namoram. Lembra do namorado?
É isso, né? É. Cada um se declara da maneira que pode.
Claro, com a Lindsay, né? Eu
ponto
nele.
Vai falar ou não vai, caralho?
Na bateria tinha Get in the Chair. Escrito.
Isso. Aí, Filadélfia. Dia 9, teve um show na Filadélfia. Que ele tava usando uma camiseta que eu queria, uma pra mim, inclusive. Depois eu fiquei pensando, não, podia mandar fazer uma pra nós, vamos. Que era a camiseta dele escrito Pool Boy at the Vampire Mansion. E ele tava de shortinho. A gente até ficou falando que isso é a cara de um negócio que o Frank falaria pra ele. Tipo assim, nossa, tá parecendo o Pool Boy at the Vampire Mansion com esse shortinho aí.
Ele que falou isso pra ele foi lá.
E ele falou assim, bota isso aí na camiseta pra mim agora. E vou usar isso mais tarde.
O tanto de gente que teve fazendo fanart desse negócio aí, rodando ele numa piscina de sangue no fundo de uma mansão.
Exatamente.
Muita gente desenhou isso na TL.
Altos prompts pra fanfics aí, hein? Enfim. E aí tava todo mundo lá, a galera toda, todas as famílias praticamente. O Joan chegou a falar isso no dia. Eu não sei se... A Bandit estava lá também. Porque eu fico sabendo dos feeds de todo mundo que tá lá, menos da Bandit, né?
É incrível. Tá. Esse povo é muito escondido.
É,
ué, essa semana a gente teve a confirmação de que o Ray tem dois filhos.
É, só essa semana a gente foi... Hoje ele fez
então,
até um post sobre isso.
Foi o Ray, tá falando muito mais. E o Mike, o Frank, tal e tal. Agora, a Bandit que continua sumidaça. A gente viu até a cara dos filhos do Ray e não viu a cara da Bandit.
Pois é.
Na verdade, é porque o Gerard protege muito ela dessa exposição,
é,
né?
É.
Então...
E com razão.
É. Com razão.
E com razão. É, aí eles tocaram The World is Ugly e Masters. E também tocaram Vampires pela primeira vez desde 2012. Vampires também. É a sua música, né, Ingrid? Eu sempre falo. Essa não é a Ingrid, que é a sua?
Vampires. Minha música. Uhum.
É.
Apenas.
Foi
minha.
Bem legal esse dia.
Nossa, velho.
Tava com saudade de escutar essa música ao vivo.
Vampires é muito bom.
Uhum. E na bateria tinha escrito Bloom.
Bom, aí a gente chega pro dia 30 de agosto, onde o show foi em Albany. E aí, ele tava com o look oficial dele da turnê na América do Norte, né? Que era uma camisetinha com um short curto. E aí, uma meia, assim, de cano alto com uns negócios coloridos. Eu tentei achar se era, tipo, uma bandeira LGBT, mas não consegui. Eu sei
eu
que
acho que não é, não.
Mas eram uns risquinhos coloridos, assim, na meia, sabe? E, novamente, ele tocou um trecho de You're My Sunshine como interlúdio para Famous Last Words. Ele vai repetir isso depois de uns shows aqui pra frente. E aí, o Gerard sendo o Gerard, né? Quando ele foi
que
cantar...
Que ironia ele botar essa música?
Amiga.
Mas, cara, é uma ironia. Porque eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que ele tá fazendo isso de propósito. Ele cantar You're My Sunshine antes de Famous Last Words é alguma mensagem subliminar aí que a gente não tá captando.
Mas é
alguma coisa.
Em algum momento a gente vai descobrir.
Vou perguntar sobre isso. Vou fazer minha fanfic sobre isso.
Não quero que seja um For Hard Fight depois, né? Mas... Um ProRev 2.0, mas eu acho que tem alguma coisa aí
no
que...
Awaken and Afraid, né?
Então. Ai, ó, dá pra ficar muita coisa for hard nesses shows. Embora a gente não tá tendo interação direta...
Como tava, né, na primeira leve, tava bem.
Mas ainda tem umas, né, tem eles ali cantando junto, dando um abracinho no fim do show, aí ele fica cantando esse negócio dessa música. Então, eu acho que tá muito suspeito isso aí. Porque, cara, é muito... Ele vai lá e dedica Summertime pra Lindsay em quase todo show. Só que aí, quando ele vai cantar Famous Last Words, ele canta You're My Sunshine, que é uma música que o Frank tem uma regravação.
Não, é...
Eu acho que é o morde a sopra. Ele tá agradando os dois.
Tá entendendo aí. Ele tá fazendo seu trisal.
Uhum. E aí, né, o Gerard sendo o Gerard de sempre, ele foi cantar House of Wolves, meteu o uivo, né? Teve que uivar pra fazer uma graça.
Dá uma latidinha.
O sex appeal que deixa todo mundo doido.
Dá uma latidinha.
Não é? E aí, como se não bastasse, ele ainda falou lá no meio do show que ele tava com problemas pra segurar o microfone, porque ele tinha passado muito creme hidratante nas pernas e ele tava escorregadio.
Gerard. Gerard, você não fica brincando. Depois reclama.
Pois é.
Depois reclama das fanfic.
Pois é.
Vai, continua.
E aí na bateria estava escrita a palavra Manhunt.
Interessante.
Não diga que é pra sofrer nas pernas. Aqui, ó.
Sei.
Bom, aí a gente vai pra 1º de setembro, pro show em Cassville, onde mais uma vez ele tava com shortinho curto, né? Ele tá fazendo questão de mostrar que ele ainda tem belíssimas pernas.
Ele tem mesmo, viu?
Ele tem mesmo.
Pode continuar.
E aí, esse dia, ele tava com as luvas pretas e a mesma máscara transparente que a Tatá comentou. E aí, a gente chega naquele tópico que ninguém quer comentar, mas alguém precisa, né?
Começou a tortura.
Começou, emoji do vômito.
Bah.
Antes dele cantar Summertime, ele teve que fazer a palhaçada dele. E aí, ele dedicou essa música para a Lindsay. Explicou que essa música era sobre quando ele conheceu a garota dos sonhos dele. E que aí, falou que ela tinha nascido...
Dos sonhos ou dos pesadelos?
É.
Ih, cheguei na pior parte.
Chegou. E aí, ele foi lá e falou assim, não sei o quê, porque aqui é que a minha esposa digníssima nasceu nesse estado. E aí, gente, assim, não dá pra entender, porque é dito e redito que a Lindsay nasceu na Escócia.
É.
Isso aí tá lá na Wikipedia
ele
dela.
Ele, inclusive, falou isso quando ele tava na Escócia.
Pois é. Aí agora ele chega lá em Cassville e fala assim, minha esposa nasceu aqui. Ou o Gerard tá muito doido, ele já não sabe o que ele tá falando. Pode ser também que ele tenha confundido. Ele andou confundindo até nome de cidade.
Mas peraí, amiga, você confundiu um país, um continente?
Ele tava lá
uma pessoa que você é casada há 15 anos? Difícil.
Mas ele tava lá em Manchester chamando chamando a cidade por outro nome. Chamou
até a confusão lá, né?
É, ofendeu os britânicos lá, chamou Manchester de outra coisa, que eu não lembro o que era.
Não, foi verdade, ele tava chamando a outra cidade de Manchester.
Aí, tá vendo? Então aí.
E os irlandeses ficaram putos.
Então, logo na Irlanda, né?
Os irlandeses não gostam, não, tá?
Pois é.
Não, a Irlanda foi o negócio da rainha.
Ah, é.
Ele falou, nem não, se eu fosse cantar pra rainha na Inglaterra, o pessoal.
Aí, tá vendo?
Ele ficou procurando pra ver, entender o que tinha acontecido. E o Frank rindo da cara dele. O Frank rindo da cara dele, que ele não tava entendendo nada.
Ele não tá bem na cabeça. Então pode ser que tenha sido isso. Mas também me leva o questionamento que a Lindsay, ela conta tanta coisa que a gente nunca sabe qual que é a verdade.
Às vezes ele confundiu as histórias.
Ela nasceu na Escócia, ela é meio indiana, entendeu? Ela foi adotada. Ela é italiana. Então a gente não sabe se foi ele que confundiu.
Ai, multicultural.
Né? Multicultural. Ai, ai.
Deixa pra lá.
Uhum. E aí na bateria tava escrito a frase host organism.
Eu li host. Eu li hot orgasm. Eu tô de quê? Ai, desculpa, Tatá.
Pode ir, Ingrid.
Aí a gente vê. Aí a gente vem pro dia 2 de setembro em Montreal, e o look do Gerard tem sido, né, um dos maiores assuntos durante os shows, e nesse dia ele usava uma roupa social preta, que parecia a roupa de padre.
Esse dia foi top, ele tava lendo, como que é o nome da FIC, caralho? Não, caralho, é a FIC. A FIC do padre.
Ai, uai, como é que é? Ai, meu Deus.
Porra, esqueci o nome da FIC.
Como é? Holyverse.
Holyverse.
Certeza que era. Tava lendo a parte 3 de Holyverse. Certeza.
Pois é. Ele inspirou demais ali no diabo, demônio Gerard.
É, só faltou o colarinho, né? E a maquiagem era de sangue saindo dos olhos e umas lentes pretas. E ele tava de óculos escuros no início do
show.
Esse
dia foi top, ó. Virou meu...
Eu sei também que o nosso grupo lá ficou todo mundo mandando foto. O Gerard tá doidão.
Ele tava muito com perdão da palavra gostoso.
Perdão por quê? Gostoso pra caralho.
Ele tava de preto, com sangue saindo dos olhos. Realmente, ele tava muito no Holyverse. Não tinha parado pra pensar.
Não tinha, amiga. Ele
amiga.
Tava... Não tem pra onde correr. Ele tava
a lente preta de esclera cobrindo metade do olho. Gente. E um óculosinho redondo, bem The Corinthian, do Sandman.
Amiga. Vê,
ele tava... Então, vocês interpretaram ele como Holyverse, a minha cabeça tava lá em Sandman, porque pra mim ele tava muito The Corinthian, com aqueles óculos redondinhos. Ai, delícia.
É, de óculos tava o Corinthian, e aí, quando ele tirou o óculos, que revelou a lente preta, não, a Holyverse.
Gente, eu só consegui pensar em Holyverse, só.
Eu também.
Só pensava nisso. Quando eu olhei, eu falei... Aí eu lembrei daquele tweet dele que ele postou do negócio de pé lá. Eu falei, fanfiqueiro!
Ele leu. Ele leu.
Ele tava lendo a parte 3.
Ele leu. Não, isso aí já é quase canon.
Depois daquele tweet que ele postou as mãos perfurado lá, ele leu.
Foi ele que escreveu.
Plot twist, a Bexless, Eldrad.
Eldrad. Aí vem a palhaçada de novo, né? Que durante essa metade...
Ninguém aguenta mais Gerard.
O Gerard desejou feliz aniversário de 15 anos de casado com a Lindsay e disse que ele era a razão pela ela era a razão porque ele estava lá, né?
Okay, vamos procurar, né? Uma terapia.
Corta pra gente em 2020 comemorando às 4 horas da manhã, que é meia-noite de Los Angeles, que ele não tinha postado um feliz aniversário pra ela no Instagram.
Do divórcio. Esse dia foi top.
Ele viu isso e falou.
Nossa,
ele falou, esperem que eu vou devolver pra vocês. Ele pensou.
Vocês não perdem por esperar. E a gente realmente perdeu pra caralho.
Naquele dia eu abri até um vinho.
Não, eu lembro que eu bebi alguma coisa
eu
também.
Eu lembro
que a gente chegou a postar no Twitter foto da gente bebendo. Gente, olha as coisas que a gente faz.
Eu bebi também, viu?
Ai, Gerard... Se divorcie naquelas. Se divorcie.
Vamos abrir a trupe do divórcio.
E eu na sou... bateria?
A Midi, puxa ali.
Número um.
Puxa a fila, Midi.
Eu comecei primeiro, amiga.
É verdade, desculpa.
Verdade.
Então vamos lá, gente. Um atrás do outro. Vamos embora.
Faz a fila e vai um de cada vez. Vamos embora.
E na bateria, nesse dia, tava escrito lá. Ai, que nojo. Eu só tenho olhos para você. Ai, ai.
Eu acho que a gente não precisa mais falar disso.
Que isso é? Todos também sabem.
Tem a ver com aquela...
Porra, sou.
Mulher. Eu esqueço o feminismo quando se fala de Lindsay, não.
A gente tem que ter sororidade, exceto com algumas pessoas.
É verdade.
É.
Sororidade seletiva.
É.
Pode falar agora, Tatá.
Toronto, 4 de setembro. Continuando ali. Não, gente, o Canadá foi bem servido, né?
Foi.
Pediram uma refeição e receberam um banquete. Giovardi foi no primeiro show de Toronto vestido com a fantasia de esqueleto. Bem coladinha.
Esse dia o quinto membro apareceu pra caralho.
E a maquiagem que ele tava usando lembrava muito a do The Patient, do The Parade. E teve uma frasezinha que ele falou durante o Everybody Hates the Eagles, que deixou todo mundo muito louco. Que no meio do treco lá ele falou: "Cause I'm her kind of girl and she's my kind of boy." Foi. Ele é genial. Um jogo de palavras. Simplesmente. Eu tô me arrepiando só de lembrar desse dia. Enfim. Também teve You Are My Sunshine antes de Famous Last Words. Que ele gosta de torturar a gente. E aí ele soltou um miado em vez de uma uivada durante House of Wolves. Só pra dar um spoiler do que vinha no dia seguinte. Na bateria tava escrito Back in the Cage. E aí a gente teve a sequência desse momento no segundo show de Toronto, 6 de setembro.
Gostei que
alguém
ele falou Back in the Cage, porque quer dizer que ele voltou pro porão. Foi isso que ele quer dizer.
Então aí o spoiler...
Então, é porque... A resposta desse negócio que ele escreveu na bateria estava no segundo show de Toronto.
Sim.
Que alguém foi vai falar?
Eu vou falar que quando ele estava com a fantasia de gatinho dele, que estava realmente muito fofa. Ele estava de orelhinha de glitter, tinha lantejola, tinha até um rabinho. Ai, gente, as fotos são incríveis. Ele estava até de rabinho. E a blusa era bem daquelas que a gente usava em 2008.
Uhum.
Que você vestia uma camisetinha embaixo e deixava a blusa torta. E aparecia um pedacinho do ombrinho deles. Aí eles tocaram esse dia Best Day Ever e Burn Me in Black de novo. E na bateria tinha escrito Back in the Cage de novo. E aí a palavra Sure, ele pichou por cima.
Ou seja, a Lindsay falou Back in the Cage, ele falou Sure.
Beleza. Sim, senhora. Aí, dia 7 de setembro, eles foram para Boston. E os shows de abertura foram feitos pela Bad Flower e pelo Thursday. Eu adoro quando o Thursday abre.
E ai, gente, Bad Flower, banda... Nossa, depois que eu descobri essa banda, quando eu vi que eles iam abrir pro My Chemical Romance, eu surtei demais. Porque o vocalista... Não sei se vocês já são familiarizados... Não, Bad Flower, o vocalista Josh Katz, ele já disse que ele se inspira no My Chem, que ele cresceu ouvindo, que ele é emo. E, nossa, eu conheci essa banda ano passado e eu me apaixonei demais.
Ele realizou.
Eu faço panfletagem deles toda vez que eu consigo, porque eles são muito bons.
Eu enfim, já ouvi pouca coisa, continuar. Mas eu gosto, assim, eu gostei porque eu ouvi.
Isso.
Quando a Frank Iero Brasil pediu pra colocar umas músicas, assim, indicação, né, de músicas de bandas que iam abrir pro My Chem, eu coloquei umas 5 lá, porque a discografia deles é maravilhosa.
Vou ouvir mais.
Eu achei que você ia falar assim, aí quando pediram pra colocar música, eu coloquei I Don't Know How But They Found Me, que ia ser pica, porque aí essa eu tenho um pouco de conhecimento a mais.
Então, I Don't Know How, o Dallan Wicks não gosta de ser identificado como emo, não.
Ah, que pena, peraí.
Problema dele.
Ele faz parte de uma banda que é considerada emo.
Ele
que é o
fica
que é
pistola, ele fica muito pistola quando chamam ele de emo. Inclusive, eu conheci Eu conheci o Bad Flower porque no ano novo, de 2020 para 2021, eles fizeram uma live e o baterista do I Don't Know How beijou o vocalista do Bad Flower.
Eu lembro.
Enfim, foi um
É, foi
surto.
pica.
Pode continuar aí com o Thursday.
Aí teve o Thursday, que já é um clássico, amiguinhos, amigos que são amigos. E aí ele chamou o Anthony Green, que é, por sinal, o vocalista da banda nova do Frank, LS Dunes, para participar. E aí foi um crossover, foi super legal. O Gerard, esse dia, estava todo de preto, com um material de DK, que ele estava vestindo de guarda-chuva, com uma maquiagem bem referência a Cisne Negro. Eu nem tinha entendido a referência, foi
Amiga,
a Mitch que me
total Cisne
explicou.
Negro. Ele tava com a roupa de colã, tipo de bailarina. E a maquiagem era igual a maquiagem do Black Swan.
É, eu não tinha feito a ligação,
Eu
não.
também não tinha me ligado, não. Eu vi que alguém postou na timeline a foto dos dois, assim, lado a lado.
Eu
Mas até
falei
então,
assim.
pra mim, eu só tava vendo a GK.
Então, eu também. Eu falei assim, gente, o Gerard tá doidão mesmo, né? Aí a Mitch me explicou.
Influências brasileiras.
Aí a Mitch me explicou. E aí esse dia. Isso foi muito legal isso aqui. O Frank postou a foto da camiseta escrito I Rio, que foi quase um Oreo, né, coitado? Dos mesmos criadores de Lero. E aí, pô, coitado, né? Não consegue. E é aparentemente simples, né, o sobrenome dele, mas ninguém consegue
Mas
acertar.
acertaram agora
E
porque
ele
ele essa
ama tanto
semana.
esse sobrenome dele, gente.
É, mas essa semana acertaram que ele ganhou outra escrito Airo. A dessa semana estava certa.
O estagiário foi mandado embora. E aí na bateria desse show tava escrito Spooky.
Bom,
Spooky?
às vezes, Spook é essas fantasias que ele aparece.
Spooky é o caralho.
Aí, dia 8 de setembro, teve show em Boston, né? Eles voltam para os Estados Unidos. E aí, a gente teve um clima super fofo do Ray aparecendo com os filhos. Aí, a gente descobriu que são dois, porque a gente especulava quantos filhos tem o Ray. Só Deus sabe.
Um, dois, 50,
Mas
ninguém
agora,
sabe.
sabemos que são dois. E aí, a mãe deles, né? A Krista tava lá.
Ai, gente, há anos que eu não via a Krista.
E ela continua linda.
Continua a mesma coisa, né? Ela envelheceu um dia.
Ele também não
Ah, ele
envelheceu um
não.
dia?
É, ele também não.
É muito Renew Alternative que eles usam, da
É,
Avon.
verdade. É isso.
E aí, as filhas do Mike com a Christian estavam lá também, muito fofas. E aí, o Frank nesse dia, ele tava com uma head. Na verdade, o Frank nesses últimos shows dessa semana agora, ele tá bem copiando as roupas que ele usava antigamente, tá? Que teve
Tá
outros
bem de
shows.
Cazuza.
Nesse show do dia 8, em Boston, ele tava com uma headband, assim, né? Uma bandana na cabeça, muito pro heavy. E aí na bateria tava escrito Bears on the 405.
Bears.
Bears. E eu falei o quê? Bears?
Bears.
Quer beber aí, galera?
É isso.
Bears. Que foi a legenda da foto do Instagram do Doug McKean. Doug McKean. Que é um grande amigo da banda que ele faleceu, né, no ano passado. Então foi uma homenagem a um amigo deles.
Foi ano
Foi.
passado, não foi esse ano, tem pouco
Ah,
tempo.
é
Foi
verdade.
durante a
Verão.
pausa.
É porque a gente tá entrando no verão agora,
É,
verão americano.
foi durante a pausa da turnê.
É verdade. É verdade, eu lembro que eles postaram.
Foi.
Então, fizeram essa homenagem aí.
Vai, Ingrid.
Aí a gente chega no dia 10 de setembro, né? Maravilhoso, Mike. Oi. Tá fazendo aniversário, que foi o show em Brooklyn. E para celebrar o aniversário do Mike, ele e o Ray estavam usando a famosa camisa Mike Fucking Way. E na bateria tinha fotos de crianças, de criança, né? Ao lado de Happy Birthday e o Beautiful. E ele foi no microfone. Gente, que emoção ouvir a voz do Ray
Dom,
nitidamente.
é mesmo.
Ó, do Mike
Do
nitidamente.
Mike.
Foi do Ray. Do Mike nitidamente ali, ó. Porque geralmente quando ele vai responder Vampire Morning ou alguma coisa, ninguém escuta nada. Lá, lá, e vai embora. Né? E ele teve o momento dele de falar no microfone. E ele dedicou, né, Helena para as duas filhas dele, que ele falou que é a música favorita delas. E o Ray estava usando a primeira guitarra, a que ele ganhou na adolescência do irmão dele, mais velho, e que ele gravou todos os álbuns do My Chemical. Imagina, ó, só um dia, pá. E o Gerard repetiu o look, né? Ficou sem look, falou: minha festa fantasia acabou.
Não
Aí
chegou, tá
ele
cheio.
repetiu.
Não
Aí
chegou,
ele
ele chegou.
repetiu. É porque, gente, ó, tá chegando, daquele dia já é Halloween aí, ele precisa guardar um pouco pra
Vai chegar na... A gente vai ter show no Halloween?
Vai ter show no mês, não sei se no Halloween.
Então eles devem dar uma aprontada,
com
né?
Com certeza.
Tô esperando que sim, né? Aí o Gerard repetiu o look do show de Oklahoma e Santo Antônio e com a camisa do Watchmen, né? Então...
Nerd, né? Tem que...
Nerd.
Cultura nerd tem que aparecer.
Foi isso.
O último show que foi, a gente tá gravando no dia 12 de setembro, segunda-feira, o show do domingo, foi o show, o segundo show do Brooklyn, 11 de setembro, que a gente sabe que é uma data importantíssima pro My Chemical Romance, o dia que o Gerard viu as torres gêmeas caindo, ele viu o pessoal, tá, tudo acontecendo. E começou a ideia da banda daí. E o Frank postou no Instagram, naquele post do Nights on Night, né? Que ele mencionou o quanto importante seria esse show, estando em Nova York, e que esse dia é essencialmente o aniversário da banda. Então, assim, eles começaram a banda dia 12 de setembro, assim, dia seguinte, mas a ideia nasceu ali dia 11. Como todo mundo já sabe, né? Gerard estava com os óculos que a gente já associou aqui ao Corinthian, do Sandman. Aqueles óculos redondos, pretos. A camisa social, preta. Aí, o pessoal na TL afirmou, eu não consegui achar o vídeo. Mas fica aí. O pessoal afirmou que o Gerard não cantou o verso de Foundations of Decay, que fala "He was there the day the towers fell". Exatamente essa referência ao 11 de setembro. Isso significa muita coisa. Foi um dia bem pesado pra ele. E depois tocaram Skylines and Turnstiles, que foi a primeira música que a banda, aliás, que o Gerard compôs, depois daquele trauma, né? Mas a novidade do setlist ainda tava por vir, que foi na última música do Encore, ali o pessoal já tava quase saindo, do nada, Desert Song. Como é que eles me aparecem com Desert Song? Tava todo mundo pedindo, mas tava todo mundo sem esperança já. Ninguém achava que ia tocar essa música.
E tava todo mundo pedindo mesmo.
Tava todo mundo em prantos. O pessoal chorando na timeline. E ela não era tocada desde 2008. Nossa, o instrumental tinha sido mais encorpado. Eles mudaram, botaram uma bateria. Ficou um negócio tão... Meu Jesus Cristo. Enfim. E na bateria tava escrito "Don't ever change". Muita gente acha que é um recado pros fãs. Não mude com eles, que a gente sempre fique assim, enérgico. E o que vocês acham? Será que é pra gente mesmo?
Interpretação, sim. Eu acho que pode ser ambíguo, como tudo nessa banda, mas... de uma forma direta, assim, é pra galera mesmo.
E esse Don't Ever Change também pode ser, tipo assim, seja quem você realmente é, não ter medo de se esconder, sabe? Uhum. Tem esse lado, assim, eu interpreto geralmente. Que é tipo assim, você não precisa fingir que é outra pessoa pra agradar ninguém. Então.
Eu achei muito legal serem tocados Skylines and Turnstiles dia 11 de setembro. Achei que foi muito
emblemático. Muito.
Gostei pra caramba.
Até ano que vem.
Nossa, são mais de 30 shows aí nessa...
O Brasil leg... quebrou nada, né? Pau no cu.
Engraçado que eles marcaram um show no México, nem pra descer um pouquinho mais.
Que ótimo. Foi muito espontâneo, Ingrid.
Eu quero falar desse show no México, porque eu falei desse show no México no episódio que a gente perdeu. Com perdão da palavra, vou xingar de novo. Eu quero rasgar meu cu com um de acrigel, porque eles vão fazer esse show no México com o Arctic Monkeys, com um monte de gente que eu gosto. E os filhos da Kinga não vêm.
Paramore.
E vai ser em novembro.
Ai, gente, que ódio, na moral. Eu falei isso aqui e eu repito. Faltou muito pouco pra eu pegar dinheiro com a agiota e ir parar lá no México atrás desse povo, tá? Vai ser o melhor... como é? O melhor festival. Vai ser o melhor festival de todos.
Eu e a Natália lá na Lápide da mídia. Ai, morreu de quê? O agiota?
Peraí, eu tô me confundindo toda. É o quê, Tatá?
Eu tô comentando que vai ter Paramore também. Sim, o retorno do Paramore.
Não, vem.
Você escutou aí?
O quê?
A Midi lá, eu e a Nath lá na Lápide da mídia. Aí tá lá, morreu de quê? Devendo a agiota.
Ô, gente, eu vi pra vocês.
Morreu de agiota, a Nath veio.
Vocês estão rindo da minha desgraça, mas eu cheguei a pesquisar passagem pro México, tá?
Tadinha, viu? A banda que gostava, depois partiu.
Véi, quando eu vi que a passagem pro México de avião tava 10 mil reais, eu falei, eu vou ser obrigada a arrumar uma escota.
10 mil?
10 mil, e de volta pro México. Aqui, gente, o México é aqui.
Caramba!
Não vai rolar, tá?
Isso eu sabia que era caro, mas eu não imaginava que era tão caro.
Ô, gente, vocês lembram quando a gente pesquisou as passagens, o negócio daquele festival? Foi não, essa? Não. Do festival anterior.
When we were young.
É.
Ai, ai.
Ô, gente, eu vou.
Eu não sei por que a gente pesquisa essas coisas.
É, iludidas. Iludidas.
Só pra ficar triste.
Se eu pegar
Natália dinheiro, lembrando da lápide da minha.
Morreu de quê? Agiotagem.
Eu tô toda borrada de.
Idiota me emprestar dinheiro, mas depois quiser vir e ameaçar, tá de boa, eu já fui mesmo, já fui, já voltei.
Sem motivo pra viver mais.
Né? Aqui, eu vi, eu ia ver Arctic Monkeys, Paramore e My Chemical no mesmo dia.
Eu acho que você não tem emocional pra isso, não.
Não, eu ia desmaiar. Eu ia desmaiar. Eu ia.
Você não tem energia pra isso. Sabe por quê? No último show você já tá capengando.
Véi, eu ia tomar dois rebites. Ia ficar lá o show inteiro.
Ah, velho, eu só lembro da gente no final do show do Lu e assim, segurando uma na outra pra não cair.
Véi, eu fico muito com
as velhas no show.
As velhas tá aguentando.
Morta! Acabou, gente, vambora, vambora.
Bem, e cabe ao Lollapalooza, que já vai trazer o Paramore, também trazer o My Chemical, que aí vai ser metade da setlist.
Ó, quando o My Chemical vir, já providencia as fraldas geriátricas, viu?
Ah, você tá igual as fãs do Justin Bieber?
Gente, mas vocês estão ligadas que já confirmaram aí, os insiders confirmaram que eles vão vir solo, né?
Graças a Deus.
Mas eu não confio nesses
tem insiders. Nem perigo de vir festival, amiga, graças a Deus.
Deixa eu te falar um negócio. Ah. Eu tô vendo insider falando esse caralho. Deixa
que eu tô achando isso homofobia, velho.
Eu não acredito mais nesse povo. Não acredito mais, amiga. Desde 2019 tem insider falando isso.
Mas então vamos confiar.
Que vai marcar não sei quando. Que... A gente já fez até plantão dessa bosta, gente. Você não lembra? Porra, não aguento mais ser iludido.
Véi. Não, sério, esse show do México é de rasgar o cu com unha de acrigel. Porque eu fico muito com inveja, mano. Ai,
você quer mal.
Na moral. O brasileiro só se lasca mesmo. Só isso que eu tinha pra dizer.
Ai, ai. Eu nem falo mais nada, não. Eu como diz... Como eu sempre digo, eu me abstenho.
Pois é. Enfim, o último tópico da pauta era, vai ter álbum ou não? Mas a gente já discutiu no começo, né? Vai ter álbum ou não?
Não.
Vai. Vai sim.
Eu acho que vai.
Vai, tá vendo? A Tatá também acha que vai.
Não vai. Eu sou a defensora número um do álbum, desde que eu entrei nesse fandom. No dia que eu entrei nesse fandom, eu falei, vai ter álbum.
Tá vendo?
E eu ainda tô esperando, dois anos depois aqui.
Eu tô esperando.
Vou morrer esperando.
Não. Desiludidas e duas esperançosas. O equilíbrio de milhões.
Não, eu véio, e tá, gente.
Eu já tive muita fé. Quando saiu... No último episódio eu falei isso.
Quando saiu o The
Key? Quando saiu o The Key, eu falei, vai ter, tá cheio de coisa. Tem muito conceito. Tem isso, tem aquilo. Cadê?
Tá vindo aí, amiga. Não se pode apressar um artista. Porra, ele é um artista.
Tá vindo a passo de lesma? Tá.
Quase
tá
30 vindo. Anos, velho.
Vai vir junto com os White Walkers.
Mas o Winter, ele chegou, amiga.
E aí acabou o mundo.
Nossa senhora.
É isso. Olha, sinceramente, My Chemical, melhore, tá? Melhore, porque a gente já tá sem tempo, sem saúde mental.
Sem dinheiro.
Sem dinheiro.
Vou ter que contratar o agiota, não vai ter jeito.
Agiota, sabe? essa tour vai terminar sem música nova. Aí, ô Tata, não sei você, mas eu já tô entrando em depressão, porque quando essa tour acabar ano que vem, acabou tudo de novo. Cadê a banda? Vai ter mais nada a banda, gente.
Olha, umas teorias, minha pessoal, ok? E eles iam lançar algum single no meio dessa tour e da próxima, que vai ser a da Oceania, da Austrália, ali, Nova Zelândia e tal. E depois que eles lançassem, tipo, eles iam marcar show pra cá, pra 2023, depois que eles terminassem a parte da Oceania. E aí, depois dos shows daqui, eles iam lançar o álbum novo.
Eu também acho.
Caraca, gente, gostei da Tatá.
Essa era a minha teoria.
Mais esperançosa da mídia. Uma versão mais atualizada.
É upgrade da vida.
Upgrade.
Ô, gente, mas não faz sentido, sabe por quê? Eles estão muito animados com shows, eles estão muito na vibe. Não faz sentido fazer só uma turnê de reunião e acabar com tudo. E lançar um single só.
Exato. E o Gerard já falou que ele quer voltar.
Aí, ó.
Lá na Europa ele tava falando direto, eu vou voltar, a gente vai voltar, a gente vai ver vocês de novo.
O Gerard fala que a mulher dele nasceu num lugar e nasceu no outro, por que que vão confiar?
Ele mente, gente.
No dia que saiu o álbum dele.
Ele falou que
ele mente.
Casou com ele, casou com a outra. Então ele mente.
Pera, não.
Aqui é dois contra dois agora. Gente,
deixa eu me iludir um pouquinho. Eu sei que ele mente. Mas ele mente tão bem.
Vocês não podem tirar a esperança.
Mente tão bem que parece verdade.
Eu vou falar um negócio aqui. Esteja datado. Hoje é dia 12 de setembro de 2022. No dia que sair o álbum do My Chemical, porque ele vai, eu e a Tatá vamos vir fazer um podcast só pra zoar a cara de vocês.
Não, olha só. Posso vir e sair um álbum, mas daqui uns 300 anos. Que eles têm alguma coisa em mente agora? Eles não têm.
Eu acho que a em mente até tem, amiga.
E aquele monte de conceito de... novo?
É, que conceito?
Ah, eu não aceito, não.
Coisa. E milhões de conceitos. Na época do retorno, a gente tatuou a buceta do conceito.
Eu fico com dó de quem tatuou as velas.
Gente, tá aqui, ó.
A vela, aqui, mano.
Ó. A gente tem a porra do conceito no braço, jogou no lixo. Ainda bem que tem nós três, que não, mas... virou a tatuagem de amizade.
Mas os anjos ainda estão aparecendo nos cartazes. Então tem um pelo
não
menos...
Foi, né?
Não, amiga, mas cartaz. No cartaz lá do Mike Quai, do cartaz que tá os meninos do desenho lá, tá o anjo do lado.
Ah, aquele robô?
É. Então, os anjos, eles foram jogados fora mais ou menos. Estão lá ainda os anjos.
Não, os anjos, a gente ainda ok. Tá atuando porque a gente tem um podcast e tal. Foi conceito, saiu
lá. Nossa, porque de nós três o rolê.
É, roubamos.
Mas...
patenteamos os anjos.
Meu.
Mas, quem tatuou os outros símbolos lá, velho, cagou, hein? Jogaram no lixo.
Gente, aqueles símbolos da Hot Topic que lançaram as manchas e depois sumiu tudo.
Então, assim... porque a gente não pode confiar em ninguém.
Gente, o Gerard acabou com a banda do nada. Você acha que eu vou confiar nesse homem? Sabe? Eu não confio nesse...
É, tu tem um ponto. Tu tem um ponto.
Entendeu? Então, assim...
Ah, não, gente. Veremos.
É que eu gosto de me iludir. Eu vou ser
eu
sincero,
queria
eu gosto
só um showzinho.
Sentindo a esperança.
Sabe? Porque no os bingo, 30 daqui a pouco tá batendo na minha porta.
No bingo de 2023... Nós vamos botar lá álbum novo e eu vou marcar ele e eu vou bingar esse bingo.
Falando nisso.
Mano, eu vendi meu notebook esperando pra esse show.
Ô dó. Podia ter aproveitado o notebook mais um pouco.
Mais aí uns 5 anos.
Olha, eu esqueci que eu ia falar. Ah, negócio do bingo lá bingo. Que a gente tinha apostado que o Gerard não ia pintar cabelo. Eu apostei que ele ia, mas ele fez mais. Ele usou vestido.
Tá? Ninguém previa
ninguém
isso.
Ninguém
pensou.
Ninguém pensou.
Oh, sinceramente.
Vamos começar as apostas do bingo de 2023.
Vamos fazer uma versão do bingo?
Vamos.
Acho cara, vestido, roupa de gatinho. Pra mim, a roupa de gatinho foi a melhor.
GK. Outro nível.
Então, pra mim, o vestido foi sensacional.
Não, gente, o vestido quebrou a internet. O Jurassic foi parar nos Trend Topics.
Vestido, eu fiquei em choque.
O vestido foi sensacional.
Mas é isso, galera.
É isso, a gente vai acabar por aqui, porque ninguém tem mais saúde mental. A gente continua esperando qualquer atualização, a gente volta com o plantão atrasado, mas volta.
Não, plantão a gente sempre faz certeiro, nosso plantão é certeiro.
Eu só marquei, porque não dá nada certeiro para nós fazer um plantão. É, tudo certo.
É isso. Tata, muito obrigada pelo convite. Espero que você tenha gostado aqui. Galera que nos ouve, sigam a Tatá, sigam a gente também. Mais uma vez eu venho falar da ladainha de que a gente não atualiza o Instagram. Mais uma vez eu venho prometer que vamos atualizar.
Mais uma vez não vai cumprir.
Mais uma vez não vou cumprir.
Ô, Gerard, dá um tempo.
Realmente.
Mas no Twitter, nos nossos Twitters, a gente fala até razoavelmente. Já falamos mais, mas a gente de vez em quando ainda fala. Então, sigam nossas redes sociais. Tatá, quer falar alguma coisa para encerrar?
Ah, eu só queria agradecer de novo. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço vocês por terem dado essa brechinha para eu falar aqui. Sentir como é que é estar no meio de vocês, assim. É, depois de tanto tempo do outro lado do fone de ouvido, no podcast, no Spotify. Eu escuto pelo Spotify. É, enfim. Muito obrigada pela oportunidade.
Ah, a gente fica muito feliz.
Obrigada você, viu, por esse tempo todo ter aguentado a gente. Desculpa as palhaçadas. A gente assim pois meio... é.
Desculpa. Ai, gente, vocês são maravilhosas.
Ai, que bom que você gostou.
É isso, de fã pra fã. É fã de falando fã bobeira.
Fã. Não, beijo e até o próximo episódio.
Beijo até o próximo episódio. Thank you.